E se o Sr. Deputado, não sei se teve essa conclusão da leitura que fez, mas algo, aliás, que ressalta muito claro e é muito importante no âmbito do relatório, é que há convergência entre todos os principais protagonistas que foram ouvidos. Ninguém diverge sobre a forma como as coisas aconteceram. Segundo lugar, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças foi construído ouvindo a totalidade dos intervenientes relevantes no processo. Terceiro lugar, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças faz uma exaustiva e profunda classificação jurídica dos factos. Quinto lugar, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças sujeitou ao contraditório das partes aquilo que eram as suas conclusões. Sexto, a versão final do relatório da Inspeção-Geral de Finanças contém um conjunto de conclusões diretas, rigorosas, sem qualquer ambiguidade sobre aquilo que é a sua conclusão relativamente ao processo. Não levanta nenhuma ambiguidade. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças é, pois, a base única para o início do processo de despedimento, de demissão, peço desculpa, do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. Única. E é única pela simples razão que ela é totalmente suficiente. Não há necessidade de nenhum parecer adicional. Aliás, o que aquele relatório exige é uma decisão política. E a decisão política cabe aos membros do Governo. E a decisão que, perante as três conclusões que enunciei, pagamento ilegal de uma verba de €500 mil. Segundo lugar, a existência de matéria passível de irregularidade financeira. E em terceiro lugar, a necessidade de avaliação pelos membros, pelo Governo, da atuação dos gestores envolvidos. Só tiveram para nós uma conclusão única e evidente. É que se tratava de uma violação grave da lei e que tinha como fim o pedido, a admissão, o início do processo de admissão da engenheira Cristina e do Dr. Manuel Beja. E por isso, isto é a forma, o processo e a forma como nós agimos, a base sobre a qual tomamos uma decisão. Eu tenho visto, ao longo deste do trabalho desta comissão, uma tentativa de desvalorização. Alguns até dizem que a conclusão deveria ter sido outra. Eu pergunto, mas alguém com as responsabilidades de Ministro das Finanças ou de Ministro das Infraestruturas perante aquele relatório da IGF chega a outra conclusão que não a conclusão de que se tem proceder à admissão dos gestores envolvidos? Algum senhor deputado chega a conclusão diferente? Bom, eu, no juízo que fiz e que o Ministro das Infraestruturas também fizemos, obviamente chegamos à conclusão de que o caminho era um caminho único e que a solidez do trabalho que tinha sido feito era uma solidez que era base totalmente suficiente para a decisão que foi tomada.
Sr. Ministro, o mito do parecer a que aludiu no início da sua resposta foi criado pelo Governo, pelo Ministério das Finanças, pela Sra. Ministra Vieira da Silva, Mariana Vieira da Silva, pela Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, em que, de forma reiterada, referiram ao país a existência de um parecer que afinal não existia. E por isso o mito é a responsabilidade do Governo, a confusão atrapalhada que daí decorre é a responsabilidade do Governo. Se sua, se de outro membro, nós não conseguimos saber. Mas não é a responsabilidade de nenhum partido da oposição, nem desta Comissão Parlamentar de Inquérito, já agora. No que toca aos atos jurídicos, eu pergunto-lhe então o que é que no dia seguinte, no dia 7, pediu à Jurisap para fazer sobre esta matéria.
Sr. Deputado, depois do relatório, prosseguindo na cronologia, o relatório recebido na sexta-feira, decisão tomada no domingo, comunicado ao país e tornado público na íntegra o relatório e a decisão que o Governo tinha tomado, tratou-se depois de dar cumprimento àquilo que a lei determina, que são os procedimentos para estas situações. E o procedimento tem início com a aprovação pela Assembleia Geral de uma comunicação com a intenção de demissão, a que se segue um pronunciamento e um período de audição de interessados de resposta a essa comunicação e a que se segue uma última Assembleia Geral, uma segunda Assembleia Geral, que faz a aprovação da decisão final. E por isso, o que acontece no dia 7 para a frente é precisamente o trabalho da transformação do relatório jurídico, do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que entretanto foi homologado por mim, isto é, foi aceito pelo Governo como bom, as suas conclusões, foi a transformação disso no que é o procedimento de despedimento daquilo que a lei prevê, através de uma declaração unânime por escrito, por isso uma decisão da Assembleia Geral, neste caso de uma empresa com acionista único, que no fundo traduzisse a execução dessa decisão. Quero sublinhar de forma muito clara, porque o mito não vem dessas declarações, Sr. Deputado, é que a decisão de a formalização do processo, que só pode acontecer, aliás, depois da decisão estar tomada, vi também alguns que tinham dúvidas, mas como é que o processo se inicia a 7? Bom, o processo inicia-se a 7, porque a decisão foi tomada a 6, comunicada a 6, da intenção de se iniciar o processo de admissão, e por aí prossegue. Para esse trabalho de transformação, descrita dessa deliberação unânime para a decisão da Assembleia Geral, o Estado recorreu aos serviços da Jurisap, que prestaram o trabalho como devem. Aliás, creio que concordará com essa orientação de menor recurso a consultores externos. Realizaram o seu trabalho, a comunicação foi enviada, a comunicação foi alvo de contraditório por parte dos interessados e depois houve uma decisão final numa nova Assembleia Geral.
Mas na sequência dessa indicação, a Jurisap de dia 7 não é apenas o procedimento administrativo que é desencadeado. Há também os fundamentos para esse procedimento administrativo que são reunidos, baseando-se no relatório da IGF, mas decorrendo daí para as conclusões a esgrimir nessa deliberação unânime por escrito. E é a própria chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas que coloca algumas reservas a algum do argumentário a usar, porque diz que pode fragilizar a posição do Estado. E por isso eu insisto na pergunta que lhe fiz há pouco. Que garantias jurídicas é que tinha, quando tomou a decisão de admissão, de que a sua decisão era inatacável do ponto de vista jurídico? Porque parece dar a ideia que, posteriormente a isso, é que o Ministério das Finanças constrói a sua posição jurídica para se salvaguardar de uma decisão que já agora eu acompanho para retirar isso de cima da mesa, que deveria ter sido tomada até anteriormente a esse período.
Sr. Deputado, aliás, agradeço-lhe esse seu disclaimer relativamente ao período da tomada da decisão sobre admissão, mas se o tivéssemos feito antes, isso sim estaríamos a fazê-lo numa situação de fragilidade por inexistência de argumento jurídico sólido relativamente à decisão. E por isso não o fizemos, aguardamos. Certo, mas permita-me explicar porque é que agimos da maneira que fiz. Ó Sr. Deputado, essa ideia que foi posta a circular, que o Estado foi encontrar argumentos jurídicos depois de tomar a decisão, é uma ideia totalmente falsa, totalmente absurda, e que o único que tem sido propalada e difundida tem sido por aqueles que só têm como objetivo atacar o Governo e procurar, no meio desta operação, e já lá irei muito mais à frente, explicar, aliás, as várias formas como têm procurado fazer, que é, no fundo, fragilizar a posição do Estado, tentando, aliás, que isso cause algum embaraço político ou cause problemas políticos e que levem o Estado ao pagamento de qualquer indemnização. Essa posição é totalmente falsa. E é totalmente falsa e é, aliás, facilmente rebatível. Sr. Deputados, a base da comunicação do processo de demissão da CEO da TAP e do Presidente do Conselho de Administração da TAP é uma só, e só uma, o relatório da Inspeção Geral de Finanças. Uma e só uma, o relatório da Inspeção Geral de Finanças. E a constatação mais óbvia de que esta é a verdade dos factos é contrapor o relatório da Inspeção Geral de Finanças e as suas conclusões com a deliberação unânime que foi aprovada em Assembleia Geral, quer a de comunicação, quer depois a final. E, aliás, era um pouco estranho que depois do Estado de ter um relatório da Inspeção Geral de Finanças, volto a repetir, que foi feito ouvindo todos os intervenientes, dissecando de forma precisa e rigorosa sobre os factos, o que ocorreu, quando ocorreu, de que forma ocorreu, fazendo a sua classificação jurídica, o que é que foi usado, que argumentos foram usados, que caminhos foram procurados, fazendo a constatação da ilegalidade da solução que tinha sido encontrada, sujeitando esse relatório a contraditório dos próprios, dos interessados, produzindo a sua conclusão final, que concluiu pela ilegalidade da ação que tinha sido cometida. Volto a sublinhar, Srs. Deputados, nós não estamos a falar de uma ilegalidade qualquer, nós estamos a falar do pagamento indevido de 500 mil euros. Esta é a conclusão do relatório da Inspeção Geral de Finanças. Pagamento ilegal de 500 mil euros. Obviamente que, perante tudo isto, o Governo toma a decisão que tem, mas com franqueza, achar que o Governo não tinha elementos para tomar a decisão quando a tomou, Srs. Deputados, isto só pode ser do domínio da tentativa de alguns de fragilizar, diminuir a posição do Governo, a forma como o Governo agiu. Aliás, ironicamente, alguns que eram os mesmos que pediam a demissão da administração da TAP poucas semanas antes, sem qualquer relatório da IGF. Porque isto vergonha aqui alguns que não têm muita. E por isso, assim se passou e assim ocorreu, e por isso o Sr. Deputado constata com muita facilidade que as conclusões do relatório da IGF, a declaração unânime do Estado na Assembleia Geral da TAP e depois a conclusão final, são, no seu fundamental, as conclusões do relatório da Inspeção Geral de Finanças, como aliás não podia deixar de ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, pedia-lhe também alguma contenção na forma como se dirige aos seus deputados no que fez em relação à expressão vergonha. Penso que não é a forma correta de se dirigir. Para intervir, em nome do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, esta é a 49ª audição que fazemos, é a última, esperamos, e portanto temos já muita matéria para ir fechando a linha do tempo. Eu tenho insistido muito nessa ideia, porque a factualidade aqui é o que nos permitirá depois tirar conclusões, e portanto as pontas soltas que nos faltam fechar vou tentar fazer também nesta audição, depurando já algumas questões que foram colocadas. Portanto, iniciou funções como Ministro das Finanças no dia 30 de março de 2022, imagino que confirme essa data, e pergunto-lhe se até esse momento teve alguma responsabilidade relativamente ao dossiê da TAP.
Não, Sr. Deputado, antes dessa data não tive nenhuma responsabilidade relativamente ao dossiê da TAP ao longo de toda a minha vida pública.
Nesse momento, os quatro momentos organizadores deste dossiê, no que foram os trabalhos desta Comissão, a privatização em 2015, a reconfiguração acionista em 2017, os auxílios de Estado em 2020, o plano de estruturação em 2021, estavam já todos concluídos, e pergunto-lhe se teve alguma ação em relação a algum destes momentos organizadores que eu referi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tive nenhuma ação relativamente a nenhum desses elementos, com a exceção de ter, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, recebido a engenheira Cristina Weidner e a engenheira Alexandra Reis, à altura ambas